Pois é. Pouca gente imagina quanto um acalanto, a conhecida canção de ninar, pode ser importante para as crianças. A repórter Anita Natividade foi ouvir a psicanalista Ana Lúcia Jorge, da USP, falar das funções do acalanto.
Não fica muito claro, né, o que é acalanto. Tem gente que chama de acalanto só a cantiga com a letra. E tem outras pessoas que falam acalanto como um gesto mais global, onde tem a letra, onde tem a canção, tem o ritmo, tem o embalo, tem o cafuné, tem o contato mãe-filho, acontece na hora de dormir, quer dizer, geralmente à noite, no colo da mãe ou da pessoa que está substituindo, né? Como a minha especialidade é psicanálise, não é música ou literatura, então eu queria entender isso na relação mãe-filho. Se está acontecendo uma relação perversa que faz a mãe querer assustar a criança para adormecer, e se isso explicaria que a criança dormisse bem. Porque o que a gente pode observar na clínica psicanalítica, nos relatos de mães e tudo isso, é que a criança que ouve histórias antes de dormir, para quem se canta, principalmente para os bebezinhos, né, que eles desenvolvem um equilíbrio mental mais efetivo, vamos dizer. Então as crianças andam melhor, dormem melhor, na época do desenvolvimento da linguagem falam melhor, né, conseguem simbolizar as coisas e representá-las através da linguagem de uma maneira mais eficaz. Essa observação de que a criança acalantada ou que ouve histórias dorme melhor do que a outra entra em contradição com essa história do conteúdo. Como é que um conteúdo assustador, então, deixa uma criança bem?
Agora, você falou em estudar o acalanto na relação mãe-filho, né? Como é que acontece essa relação nesse momento da vida em que o acalanto é tão importante?
Bom, a criança e a mãe, no começo, não são diferenciadas. A mãe já foi indiferenciada em relação à sua própria mãe quando nasceu. E ela revive isso no nascimento da criança. Na hora que a criança nasce, a mãe chora o choro do filho. Dói o choro do filho como se fosse uma dor dela. Dói a fome do filho ou a saudade que ele parece sentir ou a falta que ele parece sentir dela, né? A criança se sente absolutamente desesperada. De repente ela está no frio, ela está num mundo que tem luz, tem escuro de repente, outra hora está muito claro, tem barulhos fortes e, principalmente, ela tem fome e tem que conseguir que a alimentem, né? Ela tem que chorar, ou chamar, ou ser vista, ou que se lembrem que, mesmo que não esteja na hora, ela está com fome. Agora, os estudiosos da psicanálise, o Freud e outros, né, mais modernamente Lacan e outros também, têm estudado a angústia infantil como referida ao nascimento e à separação. Nessa hora de separação, ela perde o olhar do outro que a faz alguém que existe. E perde a possibilidade de ver o outro, então, de se sentir junto, né? Essa hora de separação, então, e que é a hora que o acalanto se dá, é uma hora em que a mãe e o filho se descobrem como duas coisas grudadas e prestes a se separarem. Existe um mundo para onde essa criança caminha e é um caminho de diferenciação, de individuação, se tornar um sujeito, um fulano, cicrano, beltrano, particular, diferente da mãe dele, do pai, de quem for. E a existência de um terceiro, a figura de um pai, ou da própria linguagem, né, a palavra falada que intermedia a minha relação com minha mãe, fome, tenho fome, quero comida, cadeira, mãe, isso já representa aquilo que está fora dessa relação de mistura. Na relação de mistura você não precisa falar para ser compreendido. É, se eu tenho fome, minha fome é satisfeita automaticamente.
Quer dizer, o acalanto, ele passa a ser importante no momento em que a criança está começando a se relacionar com o mundo por meio da linguagem, é isso?
No momento em que aparece a possibilidade da linguagem, eu posso me diferenciar da minha mãe. Eu posso me separar dela e virar uma pessoa. E para esse momento importante é que tem se usado, sem consciência, entre aspas, e tal coisa, o acalanto, né? Então ele tem sido usado como instrumento de individuação, embora aparentemente ele seja usado para acalmar a criança, ou para acalmar a mãe, não sei para acalmar quem, porque ficam os dois muito nervosos na hora da separação, né? Então é uma hora que realmente os dois se acalmam, e se acalmam como numa relação de encontro, em que esse encontro fortalece a despedida. E como não podia deixar de ser, o texto da canção vai refletir essa relação. São privilegiados esses acalantos que falam da cuca, que falam do Deus, que falam do Tutu, que falam do outro que vem. E vem e pega o nenê, tá certo? O pai e a mãe estão longe, no campo, na roça, e o nenê está sozinho, e a cuca vem pegar. E essa cuca que vem pegar, pode parecer que é terror, né? Como estava falando no início. Então, será que a gente aterroriza para fazer dormir? Mas parece que não é nada disso, tanto é que a criança dorme muito bem. E tem terror noturno quando não é acalantada.
Quer dizer, então, esses textos dos acalantos, eles não representam uma ameaça? Quer dizer, se você não dormir, o boi da cara preta vai te pegar? Quer dizer, assim, como é que acontece? É muito contraditório,
primeiro,
né?
A mãe não pode estar ameaçando a criança se ela está falando com toda aquela doçura. É impossível uma pessoa criar uma divisão tão grande em que ela aterrorize por um lado e ame por outro, a não ser que ela esteja muito mal. Para ela pode ser terrorífico perder o filho, então ela exorcizar a separação, dizendo todo um acalanto doce que põe o tutu para longe, o pavão para cima do telhado, vai embora e não assusta o meu bebê e tal coisa. Bom, se a mãe pode fazer esse uso exorcista do acalanto, não é isso que acontece para a criança. Para a criança é até o contrário. Que bom a cuca vem me pegar. Que bom eu vou brincar de pegador com alguém. Que bom ter alguém que vem e me come, me assimila quando eu tô sem papai e mamãe. Então, essa cuca que vem é o príncipe encantado primitivo da infância.
Quer dizer, então, que não são só os adolescentes que fantasiam as suas paixões impossíveis?
O Chico Buarque fez uma canção muito bonita, onde ele recuperou, graças a Deus, para o mundo científico, o estatuto diamante da cuca, do tutu-marambá e do boi da cara preta. E ele mostra, então, nessa música, como o moço da cidade ali, todo o marmanjo da cidade, quer entrar, não é pela janela, mas é nos sonhos que ela gosta de sonhar e nas cantigas que ela gosta de cantar, né? Aquelas cantigas de ninar e os sonhos da moça adulta. Mostrando como a cantiga de ninar e o sonho romântico, né? Do encontro do par amoroso e tudo isso, são equivalentes.
Ai, quanta maldade há dessa moça, e que aqui ninguém nos ouça, ela sabe enfeitiçar. Pois todo marmanjo da cidade quer entrar nos sonhos que ela gosta de sonhar e ser um puto marmanjo.
Então, o tutu-marambá e o marmanjo da cidade são a mesma coisa. Tem o sentido daquilo que me sobra quando eu sou excluído pela relação pai-mãe, né? No momento que existe não mais a ligação mãe-filho, grudenta, simbiótica, dual, como quiser chamar, e agora existem duas pessoas diferenciadas e a criança descobre que a mãe tem um par de amor ou tem alguma coisa mais na vida, mais importante para ela, e não só a criança, ela se sente excluída. E para ela sobra o quê? Sobra reencontrar outro, ou então afundar na saudade. Uhum. E ficar a vida inteira lamentando o que perdeu.
Agora, se uma criança está numa situação assim, que a mãe dela não canta, em que ela está numa situação de abandono quando vai dormir, como é que ela elabora? Quer dizer, o medo continua lá. Como é que ela trabalha? A criança vai ter que trabalhar sozinha, né?
Sozinhas. Tem crianças que cantam sozinhas. Tem coisas tristíssimas, tem um estudo da Organização Mundial de Saúde sobre crianças de instituições que estavam abandonadas, né? E as crianças se autoembalavam. Bom, essas crianças dormem mal, têm um crescimento prejudicado em vários sentidos, têm muitas vezes problemas psicomotores graves, tem problemas de representação, então muitas vezes não consegue se alfabetizar ou aprender determinadas disciplinas. Muitas vezes a parte de matemática fica prejudicada. Bom, quando a criança começa a descobrir como é que o mundo existe, como é que são as pessoas, como é que é toda a questão do amor. Ela passa muito medo de não ter, e é muito bom para ela que se conte para ela uma história, que se cante para ela nessa época.
O amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão. Tem que morrer pra germinar, plantar em algum lugar, ressuscitar no chão, nossa semeadura.